Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Consciência Narrativa, apresentado por mim, Matheus Leão.
E por mim, Iris Caroline. Esse podcast tem como objetivo divulgar as produções educacionais da Amazônia, a partir da narrativa de professores dessa região, compartilhando estratégias e experiências para o ensino de ciências.
No episódio de hoje, vamos falar sobre objeto digital de aprendizagem e teremos três convidados. Vamos conversar com a Rebeca Nascimento, que cursa Ciências Biológicas no Instituto Federal da Paraíba e é criadora do aplicativo Atlas Biodidático.
E também vamos ouvir a narrativa do professor José Wilson, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, atuando na área de tecnologias digitais e ensino de ciências e matemática.
Ele foi orientador do professor Fábio Caires, que é mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso e professor formador do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso.
Juntos eles criaram um aplicativo Que Legal, como objeto digital de aprendizagem para o ensino de ligações químicas. E vamos mostrar para vocês as possibilidades e alternativas para utilizar ou até criar um aplicativo para o ensino, do mais simples ao mais sofisticado. E como essas tecnologias podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem.
Está começando Consciência Narrativa. Vivemos uma realidade em que as tecnologias digitais estão cada vez mais inseridas em nossa sociedade, provocando mudanças que vão desde nosso estilo de vida até a forma como adquirimos conhecimento. Para Tarouco e colaboradores, em 2014, as demandas sociais e a velocidade de transformação criam modificações nas formas de produção e compartilhamento do conhecimento, movimento ampliado nos dias atuais em meio à pandemia do coronavírus.
A discussão sobre a necessidade da pesquisa em educação abordar o uso dessas tecnologias digitais não é de hoje. Nossos alunos são verdadeiros nativos digitais, cada vez mais conectados e fluentes em uma linguagem para a qual a nossa formação inicial não nos preparou. A mesma velocidade das mudanças evidencia um conflito de gerações no ambiente escolar. O que fazer? E o principal, como utilizar essas tecnologias digitais na escola?
Para dois de nossos convidados, o professor José Wilson e o professor Fábio Caires, essas ferramentas se apresentaram como uma alternativa visando a experimentação no ensino de química, que resultou na criação do Que Legal, um aplicativo voltado para o estudo de ligações químicas.
Esse objeto de aprendizagem ele foi criado numa parceria. Eu, no meu caso, professor de química, o Fábio, meu então aluno de mestrado, tá? Meu primeiro aluno de mestrado no programa, chegou com uma proposta. A priori, nós íamos utilizar o PowerPoint para fazer um objeto de aprendizagem bem rudimentar mesmo. Mas, aqui no campus, tem um curso de ciência da computação. E então, eu busquei parceria com o pessoal da ciência da computação, o professor Fernando Seller, que é, inclusive, doutor nessa área de engenharia de software. Então, nós juntamos mais três alunos da graduação, que eram bolsistas na época dele, e montamos uma equipe, essa equipe multidisciplinar. Então, a minha função, ou como orientador, foi determinar ou instruir o Fábio a buscar os requisitos, como foi feito, e talvez seja uma das mais recomendadas. Nós ouvimos os professores que nós gostaríamos de atender, que eram professores de ensino médio. Então, ele fez um questionário, levou aos professores, os professores elencaram quais eram as principais dificuldades do ponto de vista do ensino e quais as principais dificuldades que ele observava que os alunos tinham na hora de aprender os conteúdos, mais especificamente do primeiro ano do ensino médio. Então, em cima desse levantamento com os professores, foi determinado os requisitos. Passada essa parte, nós fomos para a parte pedagógica, que foi a parte de design e a implementação disso no objeto digital de aprendizagem. E aí entra a equipe de programação. A equipe de programação, eu acho que foi assim, um lado bem enriquecedor e é algo que eu recomendo bastante, trabalhar em equipe, porque trazer a expertise de vários profissionais, isso enriquece o teu produto no final, que o objeto digital de aprendizagem é um produto, no final das contas, e ele se torna, assim, multipossibilidades. Por exemplo, ele, além de funcionar no computador, funcionar no celular ou em qualquer sistema operacional que você tiver, ele também, ele funciona offline. Então, você não tem a dependência de internet. Ele é feito em níveis. Níveis e subníveis, que é outro momento a ser pensado, outra maneira de ser planejado o objeto digital de aprendizagem.
Quando foi construído o QLegal, ele partia dessa perspectiva de trazer um objeto de aprendizagem que pudesse auxiliar tanto os docentes quanto os estudantes no processo de ensino e aprendizagem de ligações químicas. Essa era a ideia principal do aplicativo. E quando a gente iniciou a pesquisa para desenvolvê-lo, a gente tinha esse foco da pesquisa. Então, ele vai além do ensino de ligações químicas, porque ele possui 4 tópicos. No desenvolvimento do aplicativo, a gente acabou aprimorando ele para capaz do professor utilizar ele, o estudante, no estudo de outros conteúdos que envolvem ciências da natureza e química. Entre eles, o estudo da tabela periódica, reações químicas, ligações químicas, e o construtor livre é um espaço de autonomia, que dá autonomia para o professor construir, ele mesmo pensar as atividades que ele quer que o aluno desenvolva, e aí então ele passa essa atividade para os alunos podem construir no aplicativo e depois tirar um print da tela, encaminhar para ele, e o professor é que faz o processo de mediação e feedback das construções realizadas no construtor livre.
O que é esse construtor livre? É um construtor de moléculas. Você, professor, que deseje utilizar na sua sala de aula, por exemplo, nós pensamos na lousa, né? Lousa digital. Se você quer levar para a sua sala de aula, olha, eu vou trabalhar hoje química orgânica e eu pretendo montar cadeia carbônica. Você tem 5 abas para você utilizar. Ah, como assim, professor? É como se fosse um caderno. Você tem 5 abas, você pode preencher elas, tá? Durante a aula. E no momento que você desejar, você pode utilizar a aba que está aquelas moléculas que você já construiu. Então, nós conseguimos fazer esse objeto. Ele está disponível gratuitamente na Play Store. Ele está em fase de estudos mais aprofundados, de utilização em sala de aula, porque nossa ideia não é somente disponibilizar o objeto digital de aprendizagem, mas também disponibilizar sugestões de utilização em situação de ensino, com algumas atividades específicas, muito embora esse objeto digital de aprendizagem ele acompanhe um manual para o professor, uma espécie de tutorial, mostrando os pontos de abordagem e sugerindo algumas abordagens, mas, no entanto, não na forma de atividade, mas sim na forma de um manual.
E até, aproveitando o espaço para isso, a gente criou até um canal, né, de divulgação do aplicativo, em que lá é apresentado para os professores. Ele foi recentemente lançado na Play Store e a intenção é que a gente divulgar agora nas escolas estaduais. Criamos esse canal, que é o QLegal Tecnologia e Educação. Lá a gente divulga tutoriais sobre os tópicos do aplicativo QLegal, como é que ele funciona.
Enquanto estudávamos a dissertação do Fábio, chamou nossa atenção o processo da construção do QLegal, que teve toda uma investigação junto aos professores, passando pela escolha do tema e a melhor forma de construção do aplicativo.
Quando eu fui fazer um diagnóstico da pesquisa, a gente percebeu que esse era um dos conteúdos que os professores de ciências naturais tinham dificuldade em trabalhar com os alunos. Então, a gente percebeu que havia uma demanda, uma necessidade de construir um recurso nessa área que pudesse auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de ciências e natureza, seja no ensino fundamental ou ainda no ensino médio, né?
Então, em cima desse levantamento com os professores, foi determinado os requisitos. Mas nós poderíamos ter feito esses requisitos simplesmente observando estudo na literatura, que tem bastante, inclusive, a respeito de dificuldades e questões didáticas, enfim, modelos a serem utilizados didáticos. Mas nós preferimos ir a campo, porque nós tínhamos um objetivo bem específico, um público bem delimitado.
E toda a criação de objeto de aprendizagem e avaliação, ela deve considerar 2 aspectos. O ponto de vista do usuário, que no caso seria os estudantes, e o ponto de vista do docente, que seria os especialistas. Então, a partir desse momento, objetivo é que a gente então, deveria ouvir esses principais interessados. Porque lá na ponta, não bastava produzir um aplicativo para ele depois ficar só disponível numa loja dessa virtual de aplicativos ou num banco de objeto educacional, esquecido lá sem nenhum fim. Então, Inicialmente, a gente priorizou a avaliação docente, e eu acho que nada melhor para avaliar se o aplicativo é bom, se ele tem potencial para ser aplicado na realidade que os docentes atuam, do que o papel do estudante e, ao mesmo tempo, de docente. Então, o experimento de ensino, ele permite que o professor vivencie essas duas perspectivas, porque aí ele se coloca no lugar de estudante quando ele vai realizar o experimento de ensino. Então, ele ficou na frente do notebook com o aplicativo funcionando em dupla, e aí o aplicativo era projetado no quadro, na parede branca. E aí eles que desenvolviam o papel do aluno, que era desenvolver as atividades propostas, interativas que tinham no aplicativo. Então, ao mesmo tempo, ele tinha um olhar de docente ao avaliar o recurso, mas ao mesmo tempo ele também fazia o papel de aluno ao desenvolver as atividades propostas. Então, esse duplo papel que ele exercia na avaliação, a partir do experimento de ensino, ele foi fundamental, porque a partir dali é que ele apontou diversas funcionalidades que poderiam melhorar. Então, muitas implementações que vieram depois da avaliação foram graças a essa avaliação dos docentes.
Mas por que construir um aplicativo? Quando se pensa em utilizar um app em sala de aula, existe sempre uma pesquisa para optar pelo que mais se adequa à realidade do professor. Esse planejamento vai desde questões locais até a habilidade de utilização e manuseio do professor ou professora na hora da aplicação.
Não tem como fugir que o primeiro passo é o professor ter a formação mínima necessária para lidar com esse tipo de objeto. E a sua utilização, ela tem duas partes que são cruciais. Ela tem a parte do conhecer o objeto, saber qual é a potencialidade do objeto, quais são as suas limitações. Então, você vai primeiro ter que conhecer o objeto. Passando o pressuposto que você já tem uma instrução mínima de como utilizá-la, você conhece o objeto. Em seguida, você precisa conhecer quem são os seus alunos. Você deve conhecer quem é o público, qual é o nível de abordagem que você vai utilizar. Em seguida, você tem que fazer, literalmente, um planejamento, mas um planejamento específico. Você vai elaborar a atividade que você pretende realizar com seus alunos e o professor deve resolver essa atividade utilizando o objeto que ele pretende utilizar. Em ele fazer esse exercício, ele terá condições de estabelecer alguns critérios e parâmetros também. Primeiro, a extensão que vai ter a atividade, qual o nível de abordagem dessa atividade, qual o objetivo que ele vai ter, que será alcançado com a utilização desse objeto de aprendizagem, e se a turma ou os alunos, os quais receberão essa atividade, eles têm, tá, os recursos mínimos para que possa executar. E um fator que muitas vezes é esquecido, mas eu colocaria como também um principal, é o fator tempo. O professor, ele tem que saber muito bem qual o tempo que ele vai ter disponível para executar a atividade. Tá? Feito isso, você parte para a sua ação em sala de aula.
Criar um aplicativo não é tão simples, mas hoje mostraremos que existem várias possibilidades. A começar pelas parcerias, como no caso dos professores Fábio Caes e José Wilson, ao criarem um aplicativo Que Legal.
E sempre parece que falta algo, ou que de alguma forma o aplicativo pode melhorar. Foi justamente o que levou em consideração o professor Fábio, sob a orientação do professor Wilson, na construção do Que Legal.
O primeiro encontro nosso foi assim, eu tinha a ideia rascunhada, né, do que eu queria, e aí sentamos com os três meninos da computação. Na época eles faziam iniciação científica. Aí a gente sentou numa reunião, perguntou, mostrou, apresentou a ideia para eles. A gente queria construir um recurso digital, um objeto de aprendizagem digital do tipo aplicativo, que fosse multiplataforma, né, que pudesse ser disponibilizado para ser utilizado em dispositivos móveis e computadores e online também. E aí eles gostaram da ideia e abraçaram a ideia, e a partir daí a gente começou a ter encontros semanais. E aí discutir as questões, desde o protótipo, o que vai ter cada tela. Então, no primeiro momento, eu apresentei 5 telas para eles, que é as telas que eu já tinha pensado a ideia inicial. E a partir dali é que a gente começou a pensar coletivo, o passo a passo. E aí, então, na hora de implementar, às vezes você pensa a ideia, desenha menos o protótipo da ideia, mas aí a gente discutia coletivamente nessa ideia. Ó, o que, que dá para fazer aqui? Se eu quiser fazer isso, isso, para ser interativo para o aluno, o software dá feedback das respostas, o que, que a gente precisa? Aí a gente colocava, discutia tela por tela os aspectos que a gente precisava, do ponto de vista pedagógico, o que, que a gente queria, do ponto de vista técnico, eles davam então esse visual da computação, o que, que era possível, e aí a gente chegava. Então, para construir essa tela, vamos precisar de 50 substâncias compostas e 50 iônicas. Essa parte pedagógica, a gente ficava de fazer essa seleção dessa parte. O pessoal da computação iria pensar, então, os ícones que iria ter, como que ia ser a disposição dessa atividade na tela. E aí, aplicava a ideia, implementava, e aí a gente voltava num outro próximo encontro e já trazia implementada essa funcionalidade, a gente passava para ele as substâncias e aí a gente ia construindo coletivamente nesse processo. E, na verdade, então, a gente coloca que existem diferentes formas de desenvolver esses aplicativos. A gente tem outras plataformas, que talvez sejam mais simples. A gente tem, às vezes, uma mais robusta, que utiliza a linguagem código JavaScript, né? A linguagem de programação. E aí que a gente exige muitas vezes um trabalho coletivo a partir da equipe. É nesse movimento de troca, de construção coletiva, que foi desenvolvido o aplicativo Plegal.
JavaScript, que diacho é isso? Olha, hoje algumas escolas já introduzem linguagens de programação em sala de aula, um conhecimento fundamental para essa nova geração de nativos digitais, como dito anteriormente. E fundamental também para os imigrantes digitais, aqueles que não nasceram no mundo digital, mas agora convivem e adotam muitos ou a maioria dos aspectos das novas tecnologias, mesmo que com algumas dificuldades que podemos chamar de sotaques. Assim como fala o escritor norte-americano Mark Prensky, criador desses termos.
Mas existem também plataformas que permitem a criação de um aplicativo mesmo sem conhecer nada sobre programação, como a Fábrica de Aplicativos, que vamos conhecer um pouco mais através do trabalho da Rebeca Nascimento, com a criação do Atlas Biodidático.
É um aplicativo que reúne conteúdos da disciplina de Biologia a fim de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, seja presencial, em sala de aula ou à distância. Ele funciona como um atlas. O que é um atlas? Uma coleção de gravuras relativas a uma determinada ciência. Nesse caso, é relacionada à biologia, especificamente. E assim ele apresenta um conjunto de figuras, que são animações em sua maioria, e também apresentam textos breves, textos explicativos sobre o conteúdo relacionado à animação. Os alunos podem utilizar com o objetivo de pesquisar e até mesmo estudar um determinado assunto. Os professores podem utilizar como um recurso didático em sala de aula, já que as animações permitem uma visualização mais lúdica do conteúdo. Bom, em relação à plataforma, né, é um site. Ele foi elaborado atrás do site Fábrica de Aplicativos. É um site que permite criar vários aplicativos, como redes sociais, apps de compra e venda, mobilidade e muitos outros. Lá tem várias opções. E aí o bom é que dá para criar um aplicativo sem você conhecer o mínimo de linguagem de programação, nem de design de interfaces ou algo do tipo. Porque o próprio site ele já disponibiliza as funcionalidades. Você só precisa criar uma conta, que é gratuita, e montar um aplicativo do seu jeito, de acordo com o que você quer. Em relação aos conteúdos, né, antes de partir para a parte do site, para criar ele fisicamente, né, digital, foi necessário fazer uma estrutura, né, de conteúdos internos relacionados à biologia. E com isso a gente analisou a BNCC, na parte de competências específicas de ciências da natureza, né, para relacionar com ciências e biologia. E aí, com isso, a gente incluiu animações como, por exemplo, da origem do universo, da origem da Terra e da vida. Assim, o professor pode utilizar o aplicativo em sala de aula, né, com os alunos do ensino médio e intermediar um debate com base nas animações presentes no aplicativo, fazer uma divisão de grupos onde os alunos podem cada um ficar com o conteúdo e aí debater sobre aquele conteúdo de acordo com o que eles visualizaram. Bom, para a construção, a equipe que trabalhou comigo achou até muito fácil, considerou fácil, não teve problemas na construção do site em si, mas em relação à aplicação dele em sala de aula, já que nem todas as escolas, né, possuem acesso à internet e para utilizar ele é preciso ter internet no celular. Então, uma saída para isso seria que o professor tivesse internet no celular e aí roteasse para o público, para os alunos utilizarem. Porque sem esse acesso não seria possível.
Você procura criar um aplicativo que não seja tão simples, mas também nada muito complexo? Já falamos em episódios anteriores sobre a famosa linguagem de programação visual Blockly. E apresentaremos aqui outros exemplos de plataformas que facilitam muito na construção de um aplicativo, pois essa linguagem é mais acessível e até contribui no desenvolvimento do raciocínio lógico, pensamento crítico e computacional, capacidade de resolver problemas e outras habilidades que inclusive já citamos em outros episódios.
Se você busca criar seu próprio app ou estimular os alunos a criarem os seus, procure plataformas como Codular, App Inventor, Tankable, entre outros. Vamos deixar alguns links nas notas desse episódio. Daí você mesmo comprova a facilidade e vantagem em utilizá-los no ensino.
Com o surgimento de algumas mídias para o ensino, além de softwares, aplicativos, simuladores, etc., surgiu o conceito de objeto de aprendizagem, que apesar de não ser um conceito fácil nem consensual entre alguns teóricos, em geral, pode ser entendido como qualquer mídia ou formato, simples como um vídeo, animação, apresentação em slides, ou complexo, como uma simulação, um software, um aplicativo, utilizado no ensino e normalmente reutilizáveis em diferentes contextos.
Alguns autores defendem que o objeto de aprendizagem pode ser digital ou não digital. A partir daí surge o conceito de objeto digital de aprendizagem. Sendo assim, torna-se necessário que o professor conheça essas definições, as formas de uso, o tamanho, a classificação e os tipos de objeto de aprendizagem, para que possa utilizar aquele mais adequado à sua realidade e aos seus objetivos.
O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que existe diferença entre um aplicativo e um objeto de aprendizagem. Primeiro, aplicativo é qualquer software que você pode utilizar, seja em dispositivos móveis ou não, mas que ele não foi pensado para o ensino. Enquanto o objeto de aprendizagem, ele foi construído, tá, com base em teorias que remete ao uso pedagógico. Tá? Então, tem uma teoria por trás, tem um planejamento, enquanto que o aplicativo não necessariamente. O objeto de aprendizagem, ele também ele pode ser entendido em alguns momentos como um game, mas no geral, o objeto de aprendizagem que é recomendado, ele não tem que trazer recompensas. Ele tem que trazer elementos que estimule o aluno a utilizar o seu conhecimento de maneira divertida. Ou seja, ele literalmente ele aprende brincando, mas ele não tem recompensa. Isso é basicamente o que diferencia um objeto de aprendizagem pensado pedagogicamente. E é o que nós fizemos no nosso caso. Nós construímos um objeto de aprendizagem chamado Que Legal.
Na dissertação, eu iniciei então trazendo um conceito mais amplo de objeto de aprendizagem, defendido aí por Hiller, né, 2000, que ele fala que o objeto de aprendizagem é qualquer recurso que pode ser reusado como um apoio à aprendizagem. Dei um conceito bem amplo, que poderia ser uma foto digital, um vídeo, uma plataforma, um software, uma simulação, enfim. E aí depois já vem Nascimento, que vem falando um pouquinho mais. Ah, eu considero objeto de aprendizagem são recursos digitais desenvolvidos com certos padrões, né? Permite a reutilização. Então já aprofunda esse conceito e o projeto tem alguns padrões. Aí se você pega o Dias, o Braga, muitos dos conceitos deles a gente utilizou na produção do aplicativo, que ele considera, defende esse conceito de objeto de aprendizagem. E ele diz que para a construção desse objeto de aprendizagem ele está associado aos aspectos pedagógicos e os aspectos técnicos. Né? Então, há uma série de critérios para desenvolver isso. Então, o conceito em si de objeto de aprendizagem digital, de certo modo, eles são similares. O professor José Luiz defende que o objeto de aprendizagem digital ele tem essa perspectiva de ser pensado tua construção. Não que outros recursos não possam ser reutilizados. Você pode pegar um outro recurso que não foi produzido para o educacional, mas você pode aplicá-lo ele enquanto processo de auxiliar esse processo de construção da aprendizagem. Mas ele defende essa ideia de que os objetos de aprendizagem digitais, eles têm essa característica, é ser pensado para os fins educacionais, de todas essas características de aspectos pedagógicos e técnicos, né?
O objeto de aprendizagem, ele pode ser qualquer instrumento ou até mesmo técnico, tá? Quando você tem um objeto de aprendizagem, por exemplo, um papel dobrável ou qualquer um outro instrumento que permite utilizar ele pedagogicamente, ele pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Ele pode ser digital? Pode. Mas, nesse caso, não há distinção. Tá? Então, é um modo mais geral. Geralmente, tem um conceito máximo aí que é objeto de aprendizagem é tudo que é reutilizável. O que é a questão do reutilizável é em relação ao uso pedagógico. Você pode utilizar ele pedagogicamente de várias maneiras. Então, essa é a definição mais clássica do que vem a ser um objeto de aprendizagem. O objeto digital de aprendizagem, ele já limita mais. Estão remetidos a aplicativos, a softwares, a outros objetos que necessariamente precisa estar associado às mídias digitais, tá? Aos dispositivos digitais. Uma coisa que a gente tem que entender é que há aquela questão de ele ser pensado para o ensino e a situação em que eu consigo utilizar ele para o ensino. A depender do tipo de aplicativo, nós costumamos diferenciá-los nesse sentido. Ele foi construído com pensamento pedagógico? Não, não foi. Então, a priori, a gente chama ele de aplicativo. Mas eu utilizo ele para o ensino, ou seja, eu reusei ele, ou dei uma destinação que inicialmente ele não foi pensado? Dei, consegui. Então, ele se caracteriza como um objeto de aprendizagem em si. A minha fala em relação à diferença entre um aplicativo e um objeto de aprendizagem foi da sua origem. Mas eu posso utilizar sim. Se eu utilizei para ensino, ele vai se caracterizar como um objeto de aprendizagem.
Hoje os nossos alunos passam muito tempo de olho nos celulares, notebooks ou tablets. E é melhor que ao invés de proibirmos ou ignorarmos essas tecnologias, nós como professores, tendo auxílio da gestão, possamos nos adaptar a elas e buscar meios de integrá-las ao ensino.
Como nesse episódio temos os aplicativos como objetos de aprendizagem e esses aplicativos são utilizados em dispositivos móveis, é importante destacar também o conceito de mobile learning ou aprendizagem móvel, que visa integrar os smartphones, tablets e notebooks aos contextos educativos.
Se a gente for pensar ao pé da letra, né, usar nosso português mesmo, traduzindo do inglês, é aprendizagem móvel, algo que está em movimento, que pode ser utilizado em vários ambientes. É uma metodologia de ensino que proporciona o uso de dispositivos móveis, pode ser um celular ou um tablet, sendo ele aliado à aprendizagem, visando integrar a tecnologia aos contextos educativos dos smartphones, como o que mais temos em sala de aula, né? Quase todo aluno ele tem um smartphone, por mais que seja ultrapassado, mas ele tem um celular. E aí, na parte do processo de ensino-aprendizagem, ele é eficiente, por trazer todas aquelas interações que eu citei anteriormente. E ele tem o objetivo de gerar um potencial muito positivo. Utilizar esses dispositivos é essencial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas do aluno, da coordenação motora também, além de proporcionar uma maior socialização em sala de aula. Outro ponto importante é que a utilização desses dispositivos podem proporcionar uma inclusão para alunos com necessidades educacionais especiais, por permitir uso de imagens ilustrativas, né, vídeos, componentes que chamam a atenção dos alunos de modo geral.
Vamos falar agora sobre o contexto geográfico e social em que foi desenvolvida a pesquisa do professor Fábio Caires, um fator importante frente à situação educacional nos tempos de pandemia e à realidade quanto aos recursos tecnológicos na região amazônica.
Situada no extremo norte do Mato Grosso, o município de Guarantã do Norte, local de atuação do professor Fábio Caires, faz divisa com o estado do Pará e pertence à região geográfica imediata de Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, e é uma das 6 regiões imediatas que compõem a região geográfica intermediária de Sinop.
Segundo dados do IBGE, o município possui uma população estimada de 36 mil habitantes e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,703. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 6,2.
Guarantã também é conhecida pelas belezas naturais da Amazônia brasileira, cachoeiras e riachos e o forte potencial turístico. Os festivais de pesca são um atrativo para a região.
Então a gente está localizado no extremo norte de Mato Grosso, na divisa com o Pará. 200 quilômetros mais ou menos de Castelo dos Sonhos. Essa é a nossa realidade. A realidade da Escola Pública Estadual de Mato Grosso é a escola que eu lecionava, as duas escolas com dificuldade de acesso à internet. A maioria dos alunos não tem acesso à internet via escola pública. A internet nossa é limitada, acesso aos diários de classe. Então, tem essas problemáticas de internet. Isso já foi um indicativo para a produção de um aplicativo que não precisasse de internet para funcionar. Foi uma questão que foi bem clara quando foi para desenvolver o aplicativo Que Legal. Justamente para atender esse público. E aquele aluno que tem internet, uma vez que ele baixou o aplicativo, ele não precisa mais de internet com o aplicativo. Ele funciona offline. E esse contexto dessa realidade, esses professores, como a gente participa de formações continuadas, nesses encontros de professores, a gente discutia essas metodologias e estratégias de utilização de recursos. E a gente percebia a escassez de recursos nessa área para trabalhar esses conteúdos, um tanto abstratos do ponto de vista da química. E aí, a partir daí, a gente, então, desenvolve a pesquisa pensando em todas essas limitações que o professor poderia encontrar em sala de aula.
Olha, as dificuldades, os desafios. Eu prefiro chamar de desafios, tá? Mas também pode ser caracterizado como dificuldades. Elas são muitas. Eu diria que hoje, tá mudando um pouco, né? Elas são de natureza pedagógica, elas são de natureza estruturais e a terceira seria de natureza em ter acesso, ou seja, condições de acessar a esse recurso. Olha, nós temos nos deparado aqui com algumas situações que eu acredito que não seja muito diferente no restante do país. Isso eu estou falando no contexto da escola pública. Por exemplo, dificuldade de utilizar estruturas como laboratório de informática, porque os computadores, enfim, os recursos disponíveis, eles têm questões de manutenção, né? Então, muitas vezes não funcionam. A internet é um problema sério de acesso à internet. A questão pedagógica é sobre a aceitação do uso desse tipo de recurso em sala de aula. Muitos professores têm comentado dessa dificuldade. Primeiro, questões de ajustar dentro da escola a questão do uso desses objetos, que muitas vezes o celular, como não tem computador muitas vezes para todos os alunos, o celular seria a alternativa, mas muitas vezes ele é visto como um inimigo na sala de aula, por questão de distração e tantos outros fatores. Isso tem mudado. Temos percebido nos últimos 3-4 anos, tem mudado até em função que nós temos promovido aqui no programa, formação continuada a professores. E com foco exatamente na tecnologia para mudar esse paradigma do mal visto, que no caso é o celular, que é o mal visto na sala de aula, e passar a ser visto como um aliado. Talvez esse é um desafio que nós estamos iniciando a ser superado, tá? Isso nas escolas que eu tenho mais aproximação. Quanto à questão de acesso, nós temos observado que quando depende da internet, isso se torna muito difícil. O desafio se torna muito maior. Então, nesse caso, nós temos optado em todas as situações em que temos desenvolvido pesquisa de utilização de objetos digitais de aprendizagem em sala de aula de maneira offline.
É importante desenvolver parcerias em busca do auxílio de uma equipe na construção de um aplicativo. Também o conhecimento de plataformas que facilitem essa construção. E há ainda a possibilidade de explorar a vasta disponibilidade desses recursos. No entanto, é necessário um planejamento a fim de fazer um melhor uso desses instrumentos no ensino.
É essencial ter um planejamento acerca dos objetivos que o aplicativo visa alcançar. No caso de um aplicativo já existente, que ele tem um objetivo, é necessário ter cuidado com a aplicação dele, para que, além de uma diversão, ele tenha um viés educativo.
Primeira coisa que o professor tem que observar é se tudo o que ele fez, que eu mencionei anteriormente, desde o do conhecer o aplicativo, elaborar a atividade, resolver a atividade que ele pretende utilizar usando o aplicativo, ele tem que lembrar que se o ambiente que ele fez, essas três etapas anteriores, ele é reproduzível na sala de aula. Como assim? O teu aplicativo, ele depende da internet para utilizar? O teu objeto de aprendizagem, ele depende da internet para ser utilizado? Se for sim, ele tem que primeiro saber se na escola dele tem essa condição de disponibilidade de internet. Se não há necessidade, aí penso que já e tenha ocorrido que se torna mais viável. Então, nesse caso específico, ele, antes de executar na sala de aula, ele tem que passar por esse processo. E o que temos constatado é que, geralmente, as primeiras experiências têm sido, às vezes, tá? Vamos dizer assim, desafiador ao ponto de ouvir relatos de alguns professores e dizer, olha, isso é quase impossível realizar isso em sala de aula. Mas a questão toda não é bem assim, porque em muitos casos esse é o primeiro impacto. Outros impactos é de êxtase. Poxa, eu nunca tinha imaginado que trazer um objeto dessa natureza para a sala de aula empolgaria tantos de meus alunos. Mas a turma que acha que se torna impossível a realização em sala de aula, nós temos constatado que tem alguns fatores e fatos que às vezes não é observado antes da realização da atividade. Primeiro, os alunos estão acostumados a tipo de atividade inovadora dessa natureza? Às vezes não, tá? E às vezes a ansiedade, tá? Aquele ímpeto de utilizar ou explorar o objeto é tão grande que aquilo às vezes torna inviável num primeiro momento a sua atividade, tá? Mas é num primeiro momento, porque geralmente a partir da segunda aula, da terceira aula, todos já estão mais habituados. Mas sempre com aquele detalhe. Tem que haver um planejamento, tem que ser acompanhado de um roteiro de atividade. Se você entregar só o objeto na mão do aluno, vira literalmente um game. Ele vai explorar por curiosidade, ele não vai mobilizar conhecimento. Então, essa questão do planejamento, da potencialidade do objeto digital de aprendizagem, como também os meios que propiciam a sua utilização, eles são os pilares para uma atividade, tá, de sucesso de ensino em sala de aula, isso voltado para a química.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio dessa temporada sobre o uso de tecnologias no ensino de ciências, que trouxe a pauta dos objetos digitais de aprendizagem. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rebeca Nascimento, do professor José Wilson, do professor Fábio Caires e também sobre os temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links que estão aí na descrição.
Esperamos cada vez mais divulgar produtos educacionais e estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas.
Agradecemos a participação dos nossos convidados de hoje e a todos os que nos ouviram. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do
Consciência Narrativa.
O professor tem que ajudar o aluno a transformar a informação em conhecimento. O que define a aprendizagem não é saber muito, é compreender bem aquilo que se sabe. É preciso desenvolver nos alunos a capacidade de estudar, de procurar, de pesquisar, de selecionar, de comunicar. Para isso, o professor é insubstituível. Antônio Nóvoa, 2015.